São. Hoje, síndrome de deficiência humana já não é necessariamente um bicho complicado a evitar. Há ainda preconceitos, mas há muitos avanços na ciência e sociedade que ajudam no tratamento e aceitação. Há esperança. Este ano, o mundo diz Minha Saúde, Meu Direito, para assinalar o 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Como transformar o slogan em realidade? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amâncio Miguel, com a realização de Omar Caseco. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje, o programa é sobre a luta contra a SIDA, doença provocada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV ou VIH, como dizem em Angola. Neste 1 de dezembro, o lema é Minha Saúde, Meu Direito. O nosso convidado, António Coelho, presidente da Rede Angolana das Organizações de Serviços de VIH e SIDA, Tuberculose e Malária, e o embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Peter Vrooman, vai falar conosco sobre o que o país faz para ajudar a combater a doença. Menos pessoas contraíram HIV no ano passado do que em qualquer momento desde o surgimento da doença no final da década de 1980, disseram as Nações Unidas nesta terça-feira, alertando que esse declínio ainda era muito lento. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas contraíram a doença em 2023. Isso ainda é mais de 3 vezes maior do que a redução necessária para atingir a meta das Nações Unidas de acabar com a SIDA como uma ameaça à saúde pública até 2030. Igualmente, reduziu o número de mortes. Muito do progresso foi atribuído aos tratamentos antirretrovirais, que podem reduzir a quantidade de vírus no sangue dos pacientes. Apesar disso, 28 países registraram um aumento nas infecções por HIV no ano passado. Os esforços para tornar o tratamento preventivo, chamado profilaxia pré-exposição, disponível nesses países, têm sido um progresso muito lento, destacou o relatório. A organização alerta que, se as tendências atuais continuarem, acabaremos com um número muito maior de pessoas vivendo com HIV muito depois de 2030. O plano de emergência do presidente dos Estados Unidos da América para a luta contra a SIDA, o PEPFAR, celebrou 20 anos de luta contra HIV e SIDA a nível mundial. Em Moçambique, pouco mais de 2 milhões de pessoas vivendo com HIV estão em tratamento. Criado em 2003, o programa presta assistência para combater a pandemia com o objetivo de acabar com a SIDA até 2030. Em Maputo, Amarilis Gul.
Foi uma dor a dobrar. Se tivesse só testado positivo a mim e não ao meu filho, era outra coisa. Agora, se eu chorei muito, não era mais por mim, era pelo meu bebê. Porque eu me sentia como se tivesse condenado o futuro dele.
Esta é a Safira, 32 anos de idade e mãe de 3 filhos. Alegre, extrovertida, mas nem sempre foi assim. Em 2022, após o nascimento do seu terceiro filho, o que deveria ser um momento de alegria tornou-se um pesadelo, quando seu filho recém-nascido começou a apresentar manchas avermelhadas na pele e febres com apenas 3 dias de vida. Durante a gestação, Safira fez a consulta pré-natal e o teste do HIV sem acompanhamento do marido, e o resultado foi negativo. Consequentemente, ela não fez o tratamento que previne a transmissão vertical. Até hoje, a jovem mãe não faz ideia de quando contraiu o vírus que transmitiu para seu bebê, pois o seu esposo nunca aceitou fazer o teste.
Comigo nunca testou, ele sempre alegou ser negativo. Mas comigo nunca testou, eu nunca tive a oportunidade de ver o resultado dele. Que se eu tivesse sabido antes do meu ser o estado, ainda na gravidez, de tudo teria feito para que não pudesse infectar o meu bebê.
Moçambique é um dos países com as taxas mais altas de seroprevalência no mundo, com 12,5%, o equivalente a mais de 2 milhões de adultos, segundo o INSIDA 2021. As mulheres jovens e adolescentes são particularmente afetadas. As mulheres seropositivas que querem ser mães precisam garantir que os seus filhos nasçam sãos. E para que isso aconteça, é preciso iniciar o tratamento o mais cedo possível.
São todas essas fases que nós temos: consulta pré-natal, na maternidade e na consulta pós-parto, mas também e na consulta da criança em risco, portanto, onde nós temos a criança exposta. Então, todas essas fases devem ser cumpridas. A principal tarefa da prevenção de transmissão vertical é que esta mulher cumpra com tratamento, ela seja indetetável para não passar o vírus. E ela torna-se indetetável para toda a vida.
Todos os anos, os Estados Unidos prestam quase 500 milhões de dólares em assistência, em que a maior soma vem através do plano de emergência do presidente dos Estados Unidos para a luta contra o SIDA, PEPFAR. Criado em 2003, o programa presta assistência com o objetivo de acabar com o SIDA até 2030.
Right now, PEPFAR...
Neste momento, PEPFAR, o Fundo Mundial, o governo de Moçambique e quase todas as instituições de saúde pública. O objetivo é acabar com a epidemia do VIH. E como é que se faz isso? Primeiro temos de saber o nosso estado, porque aí começa o mundo das oportunidades. Como é que se pode encontrar tratamento? Está amplamente disponível, sem custos. E uma vez em tratamento, como é que se garante que está a funcionar novamente? Há testes que podem ser feitos para ter a certeza de que está a funcionar, para que não haja risco para si próprio ou para a sua família e amigos.
Todos os anos, mais de 500 mil de recém-nascidos na África subsaariana são infectados pelo HIV através da transmissão vertical de mãe para filho. Nelinha Manuel tem conhecimento de seu estado serológico desde os 14 anos de idade. Vítima de abuso sexual, a jovem contraiu a doença aos 7 anos de idade. Apesar das dificuldades enfrentadas, a jovem de 37 anos hoje é casada e mãe de 3 filhos seronegativos.
Engravidei, seguimos a risco o tratamento e ele até hoje, passam-se 8 anos, ele é seronegativo e todos os nossos 3 filhos nem seronegativos. Fazendo o tratamento corretamente, especialmente na gravidez, tu podes alcançar a carga viral indetetável. Assim poderei ter menos chances de contaminar o vírus da HIV ao meu filho.
Nos últimos anos, o PEPFAR investiu mais de 5,2 milhões de dólares na resposta ao HIV-Sida em Moçambique, salvando milhões de vidas e prevenindo milhares de novas infecções. Até setembro de 2023, com o apoio do PEPFAR, cerca de 2,5 milhões de pessoas vivendo com HIV estavam a receber tratamento que lhes permite continuar a viver uma vida normal e saudável. De Moçambique, Amarilis Gule, para a Voz da América.
Obrigado, Amarilis Gule, reportando sobre a situação de HIV, o tratamento em Moçambique. Como a epidemia inferior a de Moçambique, Angola tem respondido também nesta luta, mas prevalecem desafios. Vamos a Luanda. A conversa é com António Coelho, presidente da Rede Angolana das Organizações de Serviços de VIH e SIDA, Tuberculose e Malária, um veterano nesta luta. António Coelho, bem-vindo ao África Agora.
Saudações para si, saudações para todos os que nos escutam nessa.
É um prazer, António Coelho, voltar a falar consigo e, em linhas gerais, como é que está Angola em relação a esta problemática de VIH e SIDA?
Olha, a situação da SIDA em Angola é preocupante e, se não forem tomadas medidas urgentes, podemos evoluir para uma situação alarmante. Angola é dos poucos países da região da SADC, onde o número de novas infecções continua a aumentar e o número de mortes relacionadas com a SIDA também continua a aumentar. Como vocês devem saber, o nosso país tem uma taxa de prevalência de 2%, que equivale a dizer que temos cerca de 350 mil pessoas vivendo com VIH em Angola. Destas, 200 mil são mulheres, 35 mil são crianças e 35 mil são jovens. Do ponto de vista das novas infecções, o país tem estado a registrar em média 16 mil novas infecções por VIH por ano e cerca de 13 mil mortes relacionadas com a SIDA por ano. Do ponto de vista do corpo da transmissão vertical, nós em 2020 tínhamos uma taxa de 26%, nessa altura em que vos falo, a taxa reduziu para 16%. Ainda assim, a Angola continua a ser dos países com a maior, com uma das maiores taxas de transmissão vertical. Nessa altura do campeonato, o contexto aqui em Angola é um contexto de crise, fundamentalmente devido à crise alargada que o país vive do ponto de vista econômico e financeiro. Uhum. E isso tem estado a impactar também na resposta à epidemia. Por essa razão, nós temos estado a assistir a um conjunto de situações que não estão a proporcionar a resposta nacional. Fundamentalmente, nessa altura, uhum. o país tem limitações de antirretrovirais. Os pacientes, pessoas vivendo com VIH, nessa altura do campeonato, vão cada vez mais às unidades sanitárias, porque a disponibilidade dos antirretrovirais é muito limitada e, infelizmente, nessa altura não há preservativos no país.
António, e como vai o nível de conhecimento? Houve uma altura em que o VIH era sinónimo de morte, mas os programas de educação terão alterado isso. Mas pelo cenário que mostra de Angola, não é bem assim. Ainda há dificuldades. Por que depois de tantos anos?
Olha, o principal problema é que o governo de Angola apostou por uma resposta medicalizada. Portanto, o tratamento para os pacientes que vivem com VIH aqui em Angola chega aos beneficiários de forma gratuita, portanto, a custo zero. Isto é um grande ganho do governo na relação com as pessoas vivendo com VIH, mas do ponto de vista da prevenção não há investimento. As ações de prevenção, as poucas ações de prevenção que são realizadas no país, são feitas com a contribuição de organizações internacionais. O PEPFAR, nessa altura do campeonato, tem uma contribuição bastante positiva, na ordem dos 10 milhões de dólares para o período de 2022 a 2024. Mas essa contribuição do PEPFAR é sobretudo para a compra de insumos e apenas em 4 províncias do país. Angola tem 18 províncias e o PEPFAR está apenas em 22 unidades de 4 províncias do país. O outro grande investimento é feito pelo Fundo Global, mas, tal como o PEPFAR, o Fundo Global está em 3 províncias do país. Nesse momento, há um investimento do Fundo Global na ordem dos 50 milhões de dólares para o período 2024 a 2027, na componente SIDA. Uhum. Mas, quando olhamos para o país no seu todo, sentimos que, do ponto de vista da prevenção, nós estamos reféns da contribuição de outros parceiros, o que, infelizmente, não acontece. E, então, como não há dinheiro para apoio às ações de prevenção, às campanhas de informação e educação para mudança de comportamento reduziram, as intervenções comunitárias reduziram, e então, nesta altura, há muito pouca informação e educação relacionada à SIDA junto das comunidades, fundamentalmente nas zonas rurais. Isso tem estado a contribuir também para o aumento do número de novas infecções e de mortes relacionadas. Ou seja, continua a faltar informação sobre uhum. a vida no país, sobretudo por falta de fundos.
António, na reportagem que apresentámos de Moçambique, uma das conquistas é esta questão do corte da transmissão vertical. Isto mete muitos aspectos, como por exemplo a participação dos homens. Como é que os homens angolanos participam nisso, uma vez que não pode ser visto como apenas um assunto das mulheres, porque uma criança tem o pai e a mãe, e para nascer ambos devem participar?
Olha, infelizmente, ao nível da Angola, os homens participam muito pouco, fundamentalmente por causa do alto índice de estigma e de discriminação associada à doença. No nosso país, a SIDA tem rosto de mulher. No maior número de casos, acontece no seio das mulheres. E então, nós temos estado a trabalhar no sentido de criar programas que permitam que as mulheres e os homens se apoderem da informação disponível e possam participar desse processo do corpo da transmissão vertical, indo juntos para a consulta pré-natal uhum. e partilhando os sentimentos e emoções em relação a isso. Mas este é um trabalho que está sendo difícil. Melhoramos um bocado porque há 3 anos atrás houve uma participação bastante importante, participação e envolvimento bastante importante da primeira dama da República, através do projeto Nascer Livre para Brilhar, que ajudou a reduzir a taxa de incidência da transmissão vertical. Mas a grande verdade é que ainda não estamos bem. Precisamos de continuar a trabalhar no sentido de informar e educar as pessoas, particularmente os homens, para que eles percebam que a luta contra a SIDA é um compromisso de todos e não das mulheres. Mas, repito, isso só será possível se conseguirmos aumentar as campanhas de informação e educação, e está a ser difícil porque não há fundos de prevenção ainda.
Estamos no programa África Agora aqui da Voz da América. Estamos a falar do HIV em SIDA e SIDA em África, baseado em 2 países, Angola e Moçambique. Vamos a um curto intervalo. António Coelho, até já.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora da Voz da América. Vamos agora continuar com o nosso programa. Destaque para a luta contra o VIH, HIV e SIDA no mundo. Vou chamar novamente a Amarilis Gull, que conversa com o embaixador Peter Vrooman. Amarilis.
Por ocasião da celebração do Dia Mundial de Luta contra o SIDA, a Voz da América teve a oportunidade de entrevistar o embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Peter Vrooman, que nos falou da importância do programa PEPFAR. Comecei por lhe perguntar o que os Estados Unidos vem fazendo no setor da saúde em Moçambique.
I think our most important contribution in the health sector.
Penso que o nosso contributo mais importante no setor da saúde é ajudar na resposta do VIH, que é um vírus que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Mas em Moçambique é um grande desafio e há 20 anos que estamos a trabalhar com parceiros e a ajudar a construir uma resposta eficaz a uma doença que não tem vacina, uma doença que não tem um tratamento permanente. Foi aí que colocamos a maior parte do nosso investimento e a maior parte do pessoal da nossa embaixada a trabalhar nesse domínio.
Most of our investment and most of the staff at our embassy work in that field.
Qual é o impacto do PEPFAR?
Over the past 20 years,
nos últimos 20 anos, nós, coletivamente, parceiros do governo, comunidades ativistas, demos uma resposta que levou 2 milhões de pessoas ao tratamento. E o tratamento, embora não seja uma cura, permite que as pessoas tenham a vida normal, sem transmitirem a infecção à família, aos amigos ou parceiros, e que sejam capazes de viver uma vida normal, ter família, ter emprego, poder participar e, obviamente, o mais importante, não morrer. Trata-se de uma mudança enorme em 2 décadas que 2 milhões de pessoas estão agora a fazer um tratamento que salva vidas.
Quantas pessoas estão em tratamento antiretroviral agora em Moçambique?
The estimate of the number of people who have HIV.
A estimativa do número de pessoas que têm VIH é de 2 milhões e 400 mil.
Of that group.
E 2 milhões desse grupo de pessoas que vivem com VIH conhecem o seu estado e estão em tratamento. Mas há cerca de 400 mil que são positivas e que não sabem o seu estado. Ou se sabem, talvez tenham optado por não procurar tratamento porque não contraíram SIDA. Mas na sua maioria, são pessoas que não conhecem o seu estado. E em raparigas com jovens, nesta fase, as taxas de infecção são 3 vezes superiores às dos rapazes. Por isso, se eu quisesse centrar ainda mais, a minha mensagem seria: jovens raparigas, conheçam o vosso estado e assumam o poder de mudar as vossas vidas.
O PEPFAR irá continuar a apoiar Moçambique?
Yes, we will support Mozambique.
Sim, apoiaremos Moçambique. O desafio é como tornar a resposta do VIH sustentável.
Around the world. Right now,
atualmente, o PEPFAR fornece a 20 milhões de pessoas em todo o mundo esses antirretrovirais que salvam vidas, com apoio do Fundo Global e contribuições nacionais. É um esforço de equipa, certo? À medida que Moçambique se torna mais rico, com receitas provenientes do gás natural ou de outros minerais, à medida que se desenvolve com um setor privado e uma economia vibrante, espera-se que haja uma contrapartida de Moçambique para ajudar nessa resposta. Para além do que o país está a fazer agora, pelo que se trata de uma resposta condicional, no sentido em que cada país tem de desempenhar o seu papel. E tenho orgulho em dizer que a maioria dos profissionais de saúde a nível local, desde Nicoadela, a Calimane, Maputo, todo o país, onde viu PEPFAR e os nossos parceiros em ação a fazer um trabalho importante na formação de saúde, preparando-os para dar este tipo de resposta. E continuaremos a ser parceiros de Moçambique nesse esforço.
Como é que os Estados Unidos trabalham com as organizações locais?
De muitas maneiras, na forma como a saúde pública é encarada. As pessoas estão a trabalhar com as comunidades porque é preciso criar confiança. O que é isto? O que é que isto implica? E os antirretrovirais são medicamentos para toda a vida. É como os medicamentos para a hipertensão e outros medicamentos para a diabetes. Temos de tomar para nos mantermos bem e saudáveis, mas há um grande compromisso. Por isso, é preciso que as comunidades se empenhem e nós trabalhamos com as comunidades locais para ajudar a difundir essa mensagem, para falar com as pessoas, para as aconselhar e para as orientar. Para onde é que eu vou? Se eu for zero positivo, a quem devo recorrer? Ou se não souber o meu estado, onde é que eu posso fazer um teste? Estas são coisas que não acontecem por acaso. São necessárias às comunidades. Por isso, trabalhamos com organizações locais, trabalhamos com os meios de comunicação social. Trabalhamos, por exemplo, com embaixadores de sonhos, que são jovens mulheres que podem não ser seropositivas, mas que sabem como é importante transmitir a mensagem aos jovens antes de terem uma vida sexual ativa e antes da idade em que podem criar as suas próprias famílias, para saberem como podem obter apoio, como podem prevenir o VIH. Se tiverem VIH, como podem evitar que este afete as suas vidas de forma negativa?
Eu sou a Marilis Gulli e esta foi a conversa com o senhor embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, Peter Vrooman.
Obrigada, Marilis, e este continua a ser o programa África Agora, aqui na Voz da América. António Coelho é nosso convidado, ele é presidente da ANASSO, que é a rede angolana das organizações de serviços de VIH e SIDA e tuberculose, e também a malária. Coelho, voltamos à conversa. Na entrevista que seguimos, o embaixador Peter Vrooman, que é o representante dos Estados Unidos em Moçambique, fala do apoio americano aos programas de SIDA naquele país e, tal como também disse nesta conversa o Coelho, o mesmo acontece em Angola e noutras partes de África. Um aspecto que o embaixador realça é a sustentabilidade da luta com o uso de recursos locais, dinheiro do povo angolano para apoiar o seu próprio povo. Como vai Angola nesse aspecto? Será que pode resolver os seus problemas de saúde sozinho?
Olha, nós em Angola estamos a viver uma situação difícil, mas pretendemos ser uma referência no continente. Do ponto de vista da resposta ao VIH, e siga, como lhe disse, a contribuição do país através do Orçamento Geral do Estado é apenas para a componente, para a componente medicalizada. Aqui estamos a falar do tratamento. Portanto, há uma contribuição bastante significativa do governo angolano na aquisição dos antirretrovirais, mas quando olhamos para a questão da prevenção, porque o nosso entendimento é que custa menos investir na prevenção do que no tratamento. Quando olhamos para esta questão, temos que entender que, infelizmente, ainda não estamos bem, porque, a nível de Angola, não há investimento no domínio da prevenção. A contribuição de organizações internacionais como o PEPFAR e o Fundo Global também não são significativas, como lhe disse anteriormente, elas estão apenas num regime subnacional, estão em algumas províncias do país. Mas Angola, no seu todo, está a olhar para o Orçamento Geral do Estado e também para a contribuição de empresas do setor privado. E, infelizmente, a contribuição doméstica nem sequer funciona porque o setor privado, infelizmente, não tem saúde financeira. Estamos também, ao nível do país, a olhar para outros aspectos que, de alguma forma, podem ajudar na sustentabilidade da resposta. E aqui o fator principal é a liderança política. A liderança política em Angola, infelizmente, é muito limitada. Temos uma Comissão Nacional que é liderada pela Vice-Presidente da República, mas esta Comissão Nacional tem uma estrutura de funcionamento que não permite a participação e o envolvimento de outros parceiros que não sejam os membros do governo, e aqui se perde uma oportunidade de se criar um espaço de diálogo entre o governo e os outros setores, setor privado, setor não governamental. Então, estamos a fazer a advocacia para que, ao nível da liderança política, se possa melhorar, porque melhorando a liderança política, vamos seguramente também ter maior facilidade de mobilizar recursos. O outro aspecto que tem estado a comprometer a sustentabilidade da resposta é o problema dos dados, infelizmente, a nível da Angola. Os nossos dados estão desatualizados e não são credíveis. Elas resultam de um estudo que foi feito em 2015, 2016, e infelizmente nunca mais se realizou um estudo popular e estamos a viver de estimativas da UNOCIDA. Este ano, se Deus nos ajudar, vamos conseguir realizar esse estudo e ter uma informação mais atualizada. E então, como não temos dados atualizados e a taxa de prevalência é muito baixa, 2%, que é uma taxa que vinga já há mais de 10 anos, as pessoas pensam que não é preciso investir em Angola, porque a taxa de prevalência é muito baixa e não há problemas nesse aspecto. E o outro grande problema, só para finalizar o meu raciocínio, o outro grande problema é o problema do financiamento adicional. Quer dizer, nós olhamos para a contribuição de organizações internacionais como o Fundo Global e o PEPFAR, mas quando olhamos para a contribuição doméstica, infelizmente ela é muito limitada. Então, nós a nível da Angola também estamos com sérios problemas do ponto de vista da disponibilidade de fundos para fazer a luta acontecer. Nesta altura em que estamos a acumular as jornadas alusivas ao Dia Mundial da Luta contra a SIDA. E aqui em Angola o lema é siga o caminho dos direitos, uma tradução que fizemos em inglês, um propósito. Dizia, estamos com grandes dificuldades de desenvolver ações no âmbito das jornadas, porque não há dinheiro, não há fundos, falta solidariedade, enfim, falta amor ao próximo. E nisto nós continuamos seguramente a assistir ao afastamento das pessoas que vivem com VIH por causa do alto estigma e discriminação que vivemos aqui no país. Estamos a assistir, enfim, ao aumento da taxa de abandono ao tratamento. O número de pessoas que estão a abandonar o tratamento da terapia antirretroviral é muito grande. Então nós entendemos que é a altura de arregaçarmos as mangas e declararmos uma guerra aberta contra a epidemia, mas isso só será possível se estivermos todos juntos e se juntos pudermos combater fatores como a pobreza, a poligamia e o início precoce da atividade sexual. Porque aqui em Angola, por exemplo, estamos a viver o fenómeno de crianças...
António Coelho... Muito obrigado, António Coelho, o chefe da ANASO, um veterano já nesta luta contra a SIDA em Angola. Já nos conhecemos faz pelo menos 20 anos, continuação de um bom trabalho aí em Angola a lutar contra a SIDA. E assim marcamos o ponto final a mais um África Agora, uma equipa constituída por Maria de La Salete, Amarilis Gulli e Maputo, a realização de Omar Caseco. Eu sou o Amancio Miguel. O África Agora volta para a semana, continuação de uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Todos lutando contra a SIDA.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é 29 de novembro, dia frio na capital.